Olá, tá muito calor aqui. Tá muito quente.
Muito obrigado.
Tá muito quente.
Você esperou ficar... A gente tá aqui há muito 40 quente. Minutos parado.
Eu prometi que eu não ia reclamar. Quando começou, me bateu um calor, eu falei, preciso dizer.
Muito legal. 40 minutos de... Parabéns, Maurício. Muito obrigado por você ter me trazido.
Muito calor.
Que lugar incrível. Aí começou, o Rafinha já começa.
Muito funcionário, pouco refrigeramento nessa sala aqui.
Esse é Rafinha Basso. Pessoal, bem-vindos ao Achismos Opinião, estamos ao vivo, acho que é a primeira vez que a gente está fazendo esse formato ao vivo. O formato é o seguinte, a gente tem um tema, que é o tema da semana, obviamente a gente vai para um caminho que ninguém... Eu não quero fazer igual o Chico Barney faz, a turma do Web TV brasileira faz, são pessoas maravilhosas que falam de um assunto. Esse é Rafinha Basso.
Não é? Você já foi mais ousado, você já falou que você
não, eles são bons. São bons. Lembra que a gente pedia pra eles quando a gente fazia o nosso formato?
O Chico Barney é do UOL.
Sim, Chico Barney é bom.
Chico Barney é bom.
Mas você ficou com medo do Chico Barney porque ele pode chegar no UOL e falar, fala mal do Rafinha na gringa.
Não é isso, não é isso. Que o Chico Barney ele tem uma ironia ali que a galera
ele é muito
não entende.
Ele é muito bom. E o Web TV brasileiro é aquela galera que tá focado. Então são bons. Eu não falei Douglinhas TV é bom. Falei galera de renomado.
Douglinhas TV tem pouquíssimos acessos.
Mas eles são bons de cortes.
Douglinhas TV... Ó, corte seu negócio. Eu acabei de ver um agora que é o seguinte, o cara faz um corte que ele fala, fala galera, tudo bem, como é que tá? E ele usa esse fala galera com a imagem do Igor do Flow. Só que aí quando ele fala, aqui quem fala é o Serginho, já corta pra uma tela.
Ah, genial.
Então ele dubla, é como se o Igor estivesse dizendo aqui.
Sim, sim.
Mas quando ele fala, aqui é o Serginho, tem uma tela com o logo da...
Sim. Ou seja, o brasileiro ele é muito bom em dar migué. A gente é genial em criar trabalhos de dando migué nas coisas.
O brasileiro é um negócio incrível, cara. A gente dá um jeito... Vou te contar um negócio da nascente do brasileiro. Ah. Sabe que eu não sou um bandido, né?
Não
sou um bandido.
Não duvido disso.
Eu teria potencial para ser, mas nunca abracei o crime. Me lembro uma vez eu estava num albergue em Atlanta. A história é desinteressante. Comecei a contar e percebi que não é interessante.
Mano, agora você
agora
finaliza,
agora
é.
Finaliza com um murro em alguém.
É. E aí ele me deu uma facada.
Pronto, termina com a facada. Nossa, eu quero saber agora essa história de Atlanta, mas não, termina rápido. Tem 1 minuto e 5 pra virar um corte.
Eu tava em Atlanta, mas você não vai ter corte, que não é tão interessante.
Ah, mas a gente vai fazer seu corte. Como é que foi você e a Vanessa lá em Atlanta?
Não é isso, não.
Tá,
agora tava jogando bilhar, sinuca.
Sim.
E aí os caras, todo o tempo inteiro no albergue que eu tava, que eu sou já humilde, corte de humildade.
Pronto,
Rafinha humilde já viveu em albergue.
E tá o cara, o Douglinhas TV. Olha só o que o Rafinha falou ontem.
Isso. Aí eu tava jogando lá sinuca. E os caras, eu não jogava sinuca. Os caras vinham me pedir sempre $1. Tem um dólar. Eu não sabia que os caras queriam dólar. Um dia eu fui ver, era pra sinuca. Porque quando a bola caía, os caras tinham que botar um novo jogo. Aí eu brasileiro, né? E falei assim, vocês são um burro. Aí peguei e fiz um cone de papel em cada um dos buracos. Quando a bola caiu, o cara tirava do cone.
É o famoso botar a ficha com um barbante.
Os caras me olharam e falaram assim, gênio! Aí começaram a me dar comida, refrigerante. Eu salvei a vida dos caras.
Você tem noção que a gente...
Só o brasileiro pensaria uma coisa dessa?
É que o Brasil...
Olha que eu nem sou corrupto, porque se fosse um brasileiro de verdade, já teria dado um jeito de trazer uma outra mesa de sinuca da Suécia.
Ou seja, em breve, na Suíça, teremos fliperamos com gente botando barbante. A função do brasileiro é mostrar tendências novas de migué e migués com qualidade. Isso é muito importante, né, Rafinha?
Fui no metrô na Itália.
Vamos lá.
Fui no metrô na Itália e aí...
Fui no metrô na Itália.
E aí a roleta lá não precisava passar nada. Você tinha que passar o cartão, mas a roleta era aberta. Sim, aí eu falei assim, mas como assim aberta? Ele falou, só essa é aberta. O resto tudo a gente fechou porque os brasileiros não pagam.
Aquilo ali chama-se pega brasileiro. Eles ficam esperando. Quem passa, ele já fala, vem cá, deixa eu dar uma olhada aqui no seu visto.
O brasileiro, essa é a função. Então pra dizer que o brasileiro já chega ali e passa achando que é de graça. Já.
Achando
ele fala,
é de graça.
Não, como assim? É. Se tá aberto é pra passar. Não
ou
é...
ele faz uma conta. Se eu sou pego, eu pago uma multa de 200 euros. Mas até eu ser pego, eu já ganhei 236.
Isso aí,
vale a pena.
Isso aí sou eu com a Zona Azul. Eu paro o meu carro em toda a Zona Azul e falo assim, se eu for contabilizar a quantidade, todas as vezes que eu tenho que pagar a Zona Azul pra quantidade de vezes que eu tô multado, eu economizo mais sendo multado 2 vezes por ano.
Exatamente. Isso é Brasil. E o Brasil... Olha o link que eu vou botar. E o Brasil tá com um tema da semana, que é a treta de Vanessa Camargo e Davi. Chato. A gente não quer falar sobre isso. A gente não vai falar o óbvio. A gente vai para um caminho. A gente tá com uma equipe aqui do Achismo, que é um bando de imbecil, que cada um tem uma teoria diferente. Tá, Rafinha Basso, que é um grande...
Teorizador
e fã de Vanessa Camargo, que agora ele está falando
sobre isso. Mas é o assunto? É esse ou não é esse?
E o assunto que é, tivemos nessa semana a luta de Bambam com Popó. E isso abriu para mim uma coisa. Será que as lutas de celebridades são um novo reality show? Será que precisa...
Desculpa, isso aí é fugir do óbvio.
Isso, vou te falar, vou chegar bem.
Esclarecer.
Não, a gente vai chegar. A subcelebridade...
Eu não tô bem vestido pra esse podcast.
Mas você nunca teve.
Ah,
não tá, tá 40 anos bem vestido. Pô, será que a subcelebridade precisa ficar 3 meses numa casa? Ou não vale mais a pena fazer o que Bambam fez, que em 36 segundos a gente já viu aquilo que a gente queria, que alguém esmurrando a cara dele. E detalhe, é bom pra audiência, que já vê o final, que já vê a porradaria que a gente quer ver. Uhum. É bom pro artista, que ganha 5 milhões de reais e não é chamado de racista e cancelado.
Não.
Será que isso substitui? É. E eu peço pra você, audiência, a partir de 10 reais, se você quiser contribuir com o assunto, traz aqui a sua ideia, traz o seu brainstorm pra cá. E se você pagar 50 reais, você tá dentro do projeto O Índio Sai.
Porque eu vou te falar o seguinte... As pessoas que entram no reality show falam assim, eu sou corajoso, eu tô indo lá dentro para falar o que eu penso, eu dou a minha cara para bater. Mas será que dá mesmo?
Não dá a cara para bater.
Dá a cara para bater é o Bambam, que em 36 segundos ganhou mais do que todos eles. O cara ganhou em 36 segundos 4 prêmios de reality shows.
Vale a pena você ir para um reality show? Por que a Vanessa... Eu sei que você é grande amigo dela. E onde eu queria chegar na situação de... Eu vi você no corte do Flow, você super constrangido em querer falar desse assunto. Mas...
Não, falei o que eu pensava.
Falou. Foi uma aspas maravilhosa. Você mudou as aspas de ontem para hoje para você trazer uma nova aspas para um novo corte de Douglinhas ou não?
Não. Falei o que eu queria. Então, eu posso repetir se você quiser.
Eu quero que você repita, então. Não,
vai no teu que eu... Tá hora eu engato. Uma hora eu engato.
Vamos lá. O meu ponto é... Agora que Vanessa Camargo... se tornou uma vilã, igual Rafinha Barros se tornou um vilão por causa de Vanessa Camargo, vocês juntos fazem parte da nova turma de celebridades vilãs do Brasil?
Só um pouquinho, foi muito confuso.
É isso aí.
Reformula.
Como é que é pra você...
É ao vivo aqui, não tem corte. Né?
Como é que é pra você, a Vanessa Camargo, ser um Rafinha Barros do momento?
Ah, mas isso aí é o tal do karma, né? O mundo dá voltas. Porque a verdade é o seguinte, você sabe muito bem, já trabalhou em televisão há muito tempo, e você sabe que tem o caráter das pessoas da televisão extremamente questionável.
Sim.
E o que a gente mais está habituado é ver um bando de arrombado na vida real, que na televisão são mitos e deuses. Quando os deuses caem, para mim é um momento de alegria. É um momento de alegria. O dia que falaram assim... O Renato Aragão é um arrombado, porque tem que chamar ele de seu Renato. Eu falo, quando essas coisas elas se tornam públicas, eu acho maravilhoso. Porque toda aquela máscara, né, que você construiu de maneira extremamente controlada, nesses reality shows se expõe.
Mas será que então não é ruim a gente botar na luta? Porque na luta não dá oportunidade de o seu Didi mostrar quem ele é.
Eu acho que se perde muito. Eu não falei nada, eu tô só ouvindo o que você tá falando.
Mas eu quero ouvir suas teses sobre
eu
isso.
Eu sinto que o soco, a violência física, ela esconde a possibilidade de a gente revelar o caráter das pessoas.
Então é perigoso. Será que os artistas, então, não estão querendo que as lutas comecem a bombar mais para eles não terem que ficar 3 meses fazendo a gincana do saco?
Daqui a pouco você vai ver, em vez de entrar no reality show,
Carol Conká.
Nível Stelman. Vai ter a luta Nível Stelman e... outra aí, os caras vão brigar entre eles.
E a Samara Felipe, eu acho que é uma boa briga.
Opa.
É uma boa briga, a Samara Felipe e Nível Stelman, porque tem ali o mesmo peso,
né?
Mesmo perfil, mesmo malhação.
Porque também não dá pra botar um Rafinha e lutar com, sei lá, o Patrick Maia.
Não dá. É isso que eu queria saber, essas lutas, digamos que o futuro não vai ser mais o reality, vai ser pra porradaria.
Eu acho também.
Tem um critério que eu tô vendo, que é o critério... Popó espanca subcelebridade.
Gosto.
Que é um belo critério. Que assim, pessoas que a gente odeia, o Popó vai lá e bate, ele é um grande, digamos, lutador que salva o Brasil.
O herói do Brasil.
Aí a minha dúvida é, será que o Popó pode bater em todas as pessoas? Ou a partir do momento que assim, o Gil do Vigor com o Popó, ele vai querer perder? Porque bater no Gil do Vigor atrapalha também pra ele.
Não é bom pro Gil.
Ele vai perder patrocinador?
Não é bom pro Popó.
Não é bom pro Popó bater no Gil. Até onde vai as brigas do Popó?
Mas então, acho que o Bambam, se tivesse sido o Bambam do Big Brother, ele teria saído melhor dessa luta do que ele saiu. Porque quando ele cresceu pra cima e falou, vou te dar uma surra, você é um idiota, ele passou ao papel de vilão. Se ele é vitimizado e sai da luta machucado, porque apanhou de um profissional, e pode dizer assim, o Brasil ia ver isso como uma covardia. O Brasil não vê isso como uma covardia.
Então, mas é que tá...
Eu acho mais perigoso de tudo é a luta entre as mulheres. Porque com esse mundo que a gente está vivendo, você pensa assim, porra, e aí vai botar duas mulheres, aí vai ter a questão do seguinte, tem que ter o mesmo peso. Mas o país, o mundo, ele está cuidando um pouco dessa questão aí, né? Você vai botar uma mulher numa balança, olha que coisa feia.
Ah, vai chegar... Ah. Será que o ideal...
Aí você vai ver coisas extremamente... Pera, porque vai ter uma mulher pesadíssima que vai dizer, eu tenho 54 quilos.
Vai dar uma
merda. Você não tem, querida, mas vai botar a mulher na balança para saber? Você não vai fazer isso.
Será que então talvez a gente não vai ter isso como uma tendência? Porque as mulheres não querem aparecer ao vivo falando. E na a Miriam Stelma com 76 isso. quilos, ela fala, peraí.
Vai ser um constrangimento feminino, é isso.
Esse é o
constrangimento.
Esse
é o grande... aí vai da produção falar, vamos fechar em 45 e não mostrar a balança.
Falando nisso, aí eu preciso falar um negócio.
Que tem
coisas que eu acho que pro futuro. Vai ter briga do Popó e Bambam. No mínimo, 3 rounds. Não pode estar essa coisa de 30 segundos.
Chato, né?
Sabe por quê? Desculpa. Que seja, o Bambam está ensanguentado no chão. Vai pega
que aguentar
ele,
mais um
joga
round.
Pro segundo round. Porque a gente não quer ver uma luta, a gente quer ver alguém batendo. É. Concorda, Rafinha?
Eu discordo.
Tá bom, tudo bem.
Só porque eu não tava ouvindo muito o que você tava falando. Okay? Eu já tava pensando no que eu ia dizer.
Tudo bem, normal.
Eu acho mais...
O ego é uma coisa
eu
normal.
Não tava, é que é difícil, tem o problema da atenção. Deixa eu falar uma coisa pra você. É. Eu sinto que o caminho é, por exemplo, assim. Vamos supor, tem o hockey. Hockey é um esporte que você tem... você tem o jogo, mas também tem a briga. A briga, sim, é aceita no jogo.
Perfeito.
As pessoas vão assistir o hockey, muitos vão assistir pela briga e muitas pelo jogo. Eu acho que a evolução não é ou reality show ou agressão.
É a mistura.
É que no reality show, em vez de ter o sincerão, tem o porradão.
Pronto.
Nossa. Aí você matou.
Toda segunda... É. Então vai ser uma mistura assim. Toda segunda-feira isso. No pay-per-view no Canal Combate.
Isso.
Isso é um belo futuro.
Isso é legal,
futuro.
Isso é legal.
Você coloca, então, todos numa casa, deu merda, Canal Combate, resolve a porradaria. E quem perder, tá fora.
E o main event, que seria o líder contra o paredão, é na Globo, porque foi o Popó e o Bambam foi na Globo.
Isso é uma bela tendência, é uma bela tendência.
Dá pra trazer muita coisa, dá pra, ao invés de ser só a luta, traz uma coisa do BBB, bota o Rodriguinho vestido de linguiça toscana pra brigar, ao invés de estar de cara limpa.
Ah,
a prova do monstro.
Entendi, ele vai de telecatch de prova do monstro. Vai querer... Será que isso é um grande envolvimento do futuro? Agora, minha pergunta é, será que a gente vai ter no futuro também, igual tem no Big Brother, que junta celebridades e anônimos, a gente vai ter porradarias, por exemplo, o hater do Rafinha saindo na porrada com o Rafinha?
Carlinhos Skate, o Carlinhos Rafinha Skate e o Carlinhos
desafia
Skate.
Desafia Rafinha abaixo, porque ele não gostou da piada do bebê. E aí vocês juntos vão lá sair na
Mas
porrada.
Eu acho que muitas vezes, eu sinto o seguinte, eu acho que a grande... Ô, Zebu, você tirou o retorno aqui, eu tava olhando nós aqui, traz o retorno de volta aqui, pô.
Tá aqui, pai.
Agora sim. Deixa eu falar uma coisa pra você. Obrigado. Eu acho triste... que as tretas não sejam resolvidas na porrada. O problema está no seguinte, todas essas lutas de celebridades, seja as americanas ou as brasileiras, elas são de pessoas que nunca tiveram problemas umas com as outras.
Concordo.
Entendeu?
Concordo.
Então assim, vamos fazer brigas de pessoas que já tretaram na vida real, que não se gostam. Maurício Meirelles, Vitor Sarro, por exemplo. Sim. Bota os dois na mesma jaula e aí eles resolvem os seus problemas na porrada. Porque senão fica esse blá, blá, blá de um lado, blá, blá, blá do outro. Enquanto... Aí você vai ver quem tá brigando. O Popó e o Bambam, que provavelmente nunca cruzaram o caminho
e
do outro.
E inventam uma... Isso que é o problema.
Inventam um problema.
Porque o reality show do Bambam com o Popó, ele dura 3 meses também. No Começa Sports. No Flow.
É.
Vai pro Podipá.
Caricatuca lá.
Vai pro Twitter.
As pessoas acreditam num problema que nunca existiu.
Não existiu. Tá o Bambam. Eu vou bater em você, Popó. Você falou da minha orelha. E ele não tá bravo com isso.
Mas você não acha que isso é um problema do mercado? Que é, por exemplo, podcast, você consegue alugar um estúdio de podcast aí. Será que não é uma oportunidade de ter estúdio de ringue?
Tem mais academia.
Galera, pô, bora lá. Vou alugar o ringue, tem câmera, tem áudio.
Imagina daqui a pouco vai ser no futuro, eu tenho um estúdio de ringue pra fazer luta.
Você aluga.
Legal. Vai começar
a oportunidade.
Ele tá trazendo um belo futuro.
Mas as pessoas naturalmente já resolvem seus problemas na porrada.
Mas não tem ringue.
Mas você filmar,
mas imagina o seguinte.
Adianta.
Eu bati no...
filmar.
Entendeu? Imagina.
O Tirulipa apresentando.
Mas imagina assim. A coisa... Rapidinho. O Anselmo bateu no carro do Douglas. Vou num estúdio de ringue e filma.
Paga a hora ali.
Isso é genial. E Galera, acabei de bater no carro do Anselmo. Agora, 10h30, vamos resolver isso.
Já sai o
Vai
Rios.
Vai lá, né? Filma, é. Sporting Bet.
Briga na rua é muito feio.
Já sai, né? O Rios bonitinho ali.
Isso é maravilhoso. Isso é um futuro, é um futuro que eu assim, porque o cara vai falar assim, porra, eu briguei. Quando você briga, você não tá ganhando nada. É. Você só tá sendo um idiota. Agora
é câmera
você...
de segurança ruim. Vai
mas
mostrar pra tua família.
Você incentivaria uma quantidade de brigas aleatórias. É. Porque imagina que merda é a vida do Popó hoje. Por onde anda, tá lá o... Sei lá, o Mário Frias. Eu não gosto de você, Popó. Porque todo mundo agora quer ganhar dinheiro apanhando no Popó. É uma merda pro Popó. Popó tá na academia, tá lá, ô, viadinho.
Pessoal,
Popó,
esbarra nele. Passa e esbarra nele. Galera,
quantos esbarrões o Popó recebe no Pão de Açúcar semanalmente?
Pessoa que quer ganhar dinheiro às custas desse evento aí. É verdade.
Acaba virando um grande problema.
Eu não entendi de onde que surgiu. Eu acho... Agora, uma das coisas que eu vou te falar é o seguinte. Eu não acompanhei esse negócio da briga toda. Por quê? Porque eu tenho cérebro. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu acho um absurdo as pessoas acompanharem o drama dos dois.
De qual dois você tá falando?
Do Popó, do Bambam.
Ah, tá, do Bambam. Sim.
Primeiro o seguinte, olha o que é o Brasil. É o Popó contra o Bambam. Pelo menos usa teu nome, entendeu? Sim, sim. Os caras tudo com nome de cachorro. Sim. Já vou eu brigar com o Popó agora. É. Deixa eu acho...
Rafinha, você tá desafiando o Popó?
Eu não brigaria.
Peraí.
Eu sou burro. Eu não tô passando dificuldade como tá passando o Bambam. Eu tenho como me virar ainda. Se a água bater na bunda, puta, aí pode ser.
Aí será quem que... seria? Quem seria?
É. Quer dizer, a pessoa que tá começando a falar mal do Popó por aí, você sabe, cara, ele tá devendo 3 aluguéis. Será que as pessoas já começam a ter... Do lado o cara tá falando assim, eu não gosto muito daquele Rafinha Bar. Você fala, tá querendo uma treta pra ganhar 1 milhão.
Eu acho que mais do que isso, o cara chega na XP e fala, puta, deu uma queda no teu investimento. Ele fala, mas eu tenho aqui o telefone do... Aí dá um ator pra ele falar, briga com ele.
Briga com esse cara.
É investimento financeiro. Tem uma parte do banco que tem investimentos de investimento a longo prazo.
É o futuro.
Tem não sei quem, tem um cara que tem ali, ele fica num ringuezinho, no cantinho ali da agência do Itaú.
É o cara que fica resolvendo.
Ele arma a tua estratégia.
Vem cá, deixa eu te falar, eu vi que você perdeu um pouco aqui em Bitcoin. Você já pensou em sair na porrada
isso.
com Douglas Sampaio?
É isso.
Cara, não, Douglas Sampaio está bombando no Instagram.
E tá puto também com a carteira, questão. Né? Diversificar a carteira, um pouquinho
Douglas Bambam, Sampaio veio de manhã aqui. Douglas Sampaio veio de manhã aqui também precisando de um ajuste. Por que vocês não se juntam? Fazem 5 milhões. Será que a XP terá esse tipo de formato?
Arena
no
XP, só que ao invés de ser beach tênis, é o ringue.
Mas será que as pessoas quiseram assistir esse negócio de maneira imbecil, mas. Quiseram assistir isso porque o Popó é um lutador ou por causa da treta? Porque,
é porque você porque quer ver tudo, o cara treta. Apanhando.
Tudo bem. Ah, é pra ver o cara apanhando.
Você quer ver o Bambam tomando um
soco? É pra isso?
De alguma maneira,
claro.
Sim.
Ou é tipo assim, eu teria mais curiosidade pra ver dois caras que realmente têm uma treta real. Ou
Rafinha,
então, uma
treta,
então uma briga, por exemplo, eu acho que é mais curioso pra mim ver uma briga entre o Projota... E o Bambam, que eu não sei como eles brigam.
Exatamente.
Eu não sei se eles sabem bater, eu não sei se eles treinam. Do que o Popó, que vai bater no Bambam.
Então, mas vamos lá.
Eu quero a curiosidade. Eu acho a briga do outro, a outra briga que aconteceu no mesmo...
Nego do Borel e MC Gui.
Muito mais interessante.
Essa briga foi muito boa.
Porque são duas pessoas que você não sabe se elas sabem brigar,
exatamente.
Entendeu?
Exatamente. Mas é que tá, vamos lá. Imagina que o Popó e o Bambam fazem uma luta de 12 rounds, onde eles ficam toda hora... Aí vai, técnica. Se tivesse técnica, eu ia odiar essa luta.
Isso é
desculpa.
Chato. Isso é chato.
Eu quero ver nariz sangrando.
Quero ver briga. Quero ver
luta livre,
meu irmão. Eu quero meme. Eu quero ver o cara beijando a lona. Eu quero ver o Popó chorando. Eu quero. Eu não quero ver os caras...
Mas nos Estados Unidos, os caras estão fazendo esse negócio de celebridade e o maninho que tá ganhando dinheiro, ele sabe lutar.
Que é o Jake Paul.
Ele sabe lutar.
Então,
sabe
sem
lutar.
Graça. Sem graça. Tem que ser um cara, tem que ser um maluco briga de rua, pô.
É aqui o Brasil.
O Bambam, ele é... Mano, é unanimidade. Ele é odiado pelo Brasil inteiro. Todo mundo não gosta do Bambam.
E aí eu pergunto.
Não é verdade.
É verdade.
Não, não é verdade. Eu adoro o Bambam.
Aí então já.
Agora não, posso falar? Posso falar? Não, não. Peraí que eu quero ganhar uma grana. Eu odeio o Bambam.
Aê,
eu
pô!
Eu acho esse Bambam um pau no cu.
Aí,
e se ele quiser me enfrentar, eu tô disposto.
Isso.
Porque eu acabei de fechar um apartamento.
Aí, pagar
pra pagar essa equipe, eu preciso lutar com o Bambam.
Mas ninguém vai querer ver você apanhar.
Você acha um caso, as pessoas gostam.
As
você.
Pessoas gostam, né?
Não, mas vão querer ver eu bater no Bambam. E será que sim?
Mas você não vai bater no Bambam.
Não, mas peraí.
Você não vai bater no Bambam.
Peraí, calma.
Você não vai.
Então, mas aí que tá.
O Bambam tá treinando já faz tempo.
Mas ouve isso. Eu e Bambam saindo na porrada. Aí o Bambam vai bater em mim. E aí começa a criar um novo formato.
Aí é uma história.
Porque até agora... O Popó bateu em todo mundo que ninguém gosta. Não, não. O Popó bateu no Whindersson, que todo mundo gosta.
Mas ele deu uma aliviada, foi uma lutinha.
Atuou, né?
Ele não sentou a porrada no início, igual ele sentou no Bambam. No Bambam, ele sentou a porrada. O Bambam caiu logo, não sei
logo no início.
Então,
a luta do Bambam serviu, isso é uma coisa que tem que dar o crédito, pro Popó mostrar pro mundo que ele tava meio sacaneando com o Whindersson. Porque muita gente assistiu aquela luta e falou assim, o Popó foi meio equilibrado. Agora o Popó falou, foi equilibrado? Deixa eu mostrar como é que eu brigo de verdade.
Que mostra também o que o Bambam... Que mostra que o Bambam também exagerou um pouquinho em três podcasts a mais ali, que ele podia ter segurado.
Porque ele acha que ele viu a briga com o Whindersson, ele falou, ah, é assim que ele luta? Eu vou pra cima. Quando chegou lá, falou, não era isso.
Exatamente. E aí eu pergunto, qual que é o próximo rival de Popó? Se a teoria é... Se o Popó, ele virou um grande ídolo da nação pra bater em pessoas que, de alguma maneira, a gente não gosta, quem são esses próximos lutadores?
Já tem eu.
Pablo Marçal?
Não.
Ia ser maravilhoso.
Ia ser muito bom.
A treta que ele já tá meio avançada é com o Vitor Belfort.
O Vitor Belfort é lutador também, não é?
Mas ele negou. O Popó negou a luta com o Vitor. Não sei, eu queria uma...
Deixa eu dar uma pesquisada aqui.
Mas eu acho que parece que ele não topou.
Eu sei que o Esquiva desafiou o Belfort.
Ah, mas daí o
Esquiva Falcão.
Aí começa a virar essa coisa. É um desafio. Você entendeu o que o Whindersson tá fazendo? O Whindersson começou com uma briga que é legal. Aí, de repente, cara, já tá chegando em...
Mas
Bolsonaro... Vamos lá, pergunta. Debates eleitorais, não seria mais interessante nesse formato?
Seria. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é um desperdício. O boxe é uma arte limitada. É limitada, porque você tem só o soco, os caras estão de luva. Então, assim... O Bambam ter levado uma surra do Popó nada mais foi do que um treinamento que deu errado.
Na rua poderia ter sido diferente.
Assim, tomou ali soco, caiu e tal. Quando você fala, eu quero ver o cara caindo. Não. Então, tem que ser algo mais bárbaro. Tem que ser algo sem lei. Tem que ser assim, ó, faz um ringue cercado de jacaré. Entendeu?
Mas aí o Burger King não entra.
Mas tudo bem, não importa. Eu tô preocupado com o entretenimento, não com o patrocínio dos caras.
Mas faz parte. Rapaz.
Vai pro MMA, bica na cara, entende? Porque aí você fala, pô, eu quero ver com o Bambam apanhando. Aí o Bambam tá no chão, não tem juiz, fala até morrer. Aí beleza. Aí é um entretenimento. Eu acho que as lutas, essas tinham que se resolver dessa forma. Boxe, luvinha fofa. Tum, tum, ali, pô, caiu.
Sabe o que eu tô percebendo?
É limitado. A luta do UFC, ela é muito mais avançada. Tem chave de perna, o cara quebra o joelho,
sim,
entendeu? O cara toma uma gravata. Eu queria ver o Bambam levando uma gravata. Não sei ver o Bambam. Caí. Porra. Eu queria... Então, isso que é levar uma surra. Levar uma surra no boxe é tipo, caí. Um, dois, três. Meu irmão, quando é morte, não tem um juiz que vem contar até 10. Morreu.
Será que a gente deveria colocar, tipo assim, pode duas cadeiras, sabe assim? Tem umas coisas assim... É boxe, isso. Mas tem cadeira.
Acho isso.
É o boxe 2.
É o boxe 2.0. É boxe, isso. Mas tem um tchaco. Tá ali, quem quiser. Tipo o Dragon Ball.
Não, tinha que ser.
É Dragon Ball não, é Noble Dragon.
A luta pra mim, pra ser real, já não tinha que ser no ringue. Tinha que ser no bar, por exemplo. Não.
Mas aí começa
aí. Cadeira.
Aí você perde o show.
Aí você perde 4 mil pessoas pagando esse ingresso.
Mas o dinheiro não foi daí que os caras ganharam.
Mas faz parte.
Pay-per-view.
Vai morrer. Isso mexe muito. O Popó ouvindo, o Bambam ouvindo, vai morrer? Nunca ouviu.
Que é o grito mais ineficiente, porque até hoje ninguém morreu.
Mas eu acho que também cria um medo de morrer, né? Porque você pode ser o primeiro.
Será que você é o primeiro?
Tomando golpe de luva?
Mas calma, mas...
Por isso que eu tô te falando, tinha que ter o risco de morte. É o que eu sempre falei do Big Brother, essas lutas, esses negócios aí. Porque o cara fala, eu não quero ir pro paredão porque eu posso ser eliminado. O que é a punição por ele ser eliminado? Ele volta pra casa dele. Será que isso é tão ruim? Que vida de merda é esse cara que voltar pra casa é um problema, entendeu?
Mas é uma punição pra gente. Por exemplo, quando volta uma artista pro Brasil, que ela sai da casa e ela começa a fazer shows...
Problemas.
Mas eu não acho que essa é a preocupação dela lá dentro. O artista lá dentro tá preocupado em ser eliminado do Big Brother porque não quer sair da casa.
Sim.
E a mulher tem dois filhos esperando e não quer sair da casa. Tinha que ser o seguinte, Big Brother, fazenda, levou pra fazenda, eliminou... Corta o pescoço. Acabou com a
pessoa.
Eu acho que é um pouco
radical. Acabou a monetização da nossa live.
Rafinha, eu não sei se isso aqui vai ser... Vai perder a monetização, mas eu acho.
Mas a Rafinha,
que cortar... A eliminação é... Acabou.
Guilhotina.
Acabou.
Mas Rafinha, você não acha que cortar o pescoço pode ser um pouco agressivo?
Não, eu não pensei nisso. Vou pensar.
Você corta o pescoço, o Brasil vendo, a pessoa morre.
E complicado, complicado a pessoa aceitar aí também, né?
Porque no final você sabe que só uma vai sobreviver. Eu não iria, por exemplo.
Você tá querendo fazer um round six.
O desespero.
É um round six.
Isso. Você vê o sucesso que fez na Netflix, você acha que não tem interesse do público?
Tem.
Desculpa.
É, tipo, imagina a gente... E o Pedro Scooby perdeu o braço.
Isso!
Legal. Esse seu wall?
Aí sim!
Ah, isso é interessante.
Aí sim!
Até porque... Posso falar, no começo eu achei um pouco radical, sim, a coisa de cortar o pescoço. Mas avaliando agora, tem uma coisa legal, assim, imagina o Choquei.
É.
Imagina as notícias que vai dar. Sem braço agora, Pedro Scooby está no Domingão.
É isso.
Inclusão.
E Luciano Huck fazendo vaquinha pra ajudar.
Legal.
Movimenta.
Toda vez que fosse eliminado, o programa da Ana Maria Braga ia ser feito direto do cemitério da Lapa.
Sim,
entendeu?
Sim.
Ao redor
Bacana.
Do cara.
Eu não acho que tem que vamos pensar nisso. Eu não acho que tem que morrer.
O TI do Einstein.
Eu acho que não tem que morrer, Rafinha. Acho que morrer, desculpa, sai discordar. Eu acho um pouco radical. Eu acho que tem que se perder uma... É uma coisa meio iraniana. Sabe assim? É te perdeu chibatadas, perdeu um braço, perdeu um pedaço da perna. Okay. Ou assim, foi eliminado, perdeu uma casa.
Ok.
Isso, não sei. Acho, desculpa discordar
acho,
de você.
Acho que você é fraco. Né?
Tá.
Que não entende que. Porra, olha a quantidade de crime que tem. Porque você tá preocupado com o quê? Com a visibilidade? Veja só a sua guia pra você do Twitter. É briga, é gente perdendo braço, é.
Criança morrendo.
Coisas terríveis. As pessoas clicam, assistem, sim. compartilham. Mais um CPF eliminar essas coisas, né?
Sim, sim.
As pessoas gostam disso. Então, assim, bota no reality
show. Eu iria além, Rafinha. Acho que você tem
e
uma razão.
E o desespero do artista hoje é tão grande que ele iria participar.
Você tem uma
do
razão.
Do jeito que a Vanessa
ponto.
Camargo estava na carreira dela, com certeza ela entraria
no
reality show.
Eu acho que se você perguntar pro artista se ele quer ser cancelado ou perder um braço, ele prefere perder um braço.
Exatamente. Esse é o ponto. Será que a decisão não é isso pro artista?
Pode ser.
É o seguinte. Dado Dolabella, você acabou de ser eliminado. Exato. Você tem uma escolha. Perde a perna ou o gossip do dia fica o dia inteiro falando de você durante três meses.
Perde a perna.
É que o Dado não foi um bom exemplo, eu acho. Né?
Prefere perder a perna.
Não, mas sei lá, pega o... Será que o Datena já não é esse reality show que a gente está falando?
Vai ser apresentado pelo Datena. Ficou meio dark aqui o nosso reality show. Porém, eu acho que tem apio.
Tem um apio. Eu acho que não sei se todos os patrocinadores entrariam, mas Blaze entraria. Agora sim,
vamos,
a né? gente tem coisas aí pra
gente... É, tem que avisar a galera. Ó, já tem 1.600 aqui ao vivo, correto?
Muito bom.
E
isso
temos
é bom,
que avisar mano. A galera. 10 pilinhas nós estamos lendo pergunta pra Rafinha e pra Maurício.
1.600 pessoas? 11 da manhã é o horário. Meio-dia, horário do trabalhador.
Eu tenho uma...
Almoçar, ele tá deixando de almoçar pra contribuir com isso. Diga aí.
Tem uma preocupação com essas lutas. Será que não vai virar meio Fórmula 1? Tipo, tem um cara bom, tem um famoso, mas tem um filho do dono, o cara do dinheiro, o filho do Otávio Mesquita, peraí. Ninguém conhecia, tava lutando. Será que não vai virar isso? Nada, filho de não sei quem.
Agora, o Otávio Mesquita é um cara tão odiado que o Brasil parou pra assistir o filho dele apanhando.
Mas o filho bateu.
E o filho dele bateu.
Esse é meu medo.
Bateu?
Esse é meu medo. Por exemplo, uma pessoa. Esse chega nesse ponto. Uma pessoa odiada que vence, ela quebra a cara de todo mundo. Porque você tá vendo o cara apanhar e o cara vai lá e
mas
bate.
Isso aí é o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Que os caras assistem o Jake Paul querendo que ele apanhe. Quando ele bate, eles querem assistir a próxima.
Ah.
É, eles estão ligados, eles querem a próxima. Eles falam, não foi desafio suficiente. Eles querem que o cara se coloque em lugares onde ele realmente pode se dar mal. Então a curiosidade aumenta ainda mais. Quando você fala assim, eu gosto da briga que é ruim. Eu acho que lá nos Estados Unidos é o contrário. Os caras estão assistindo esse fulano porque fala, não. É uma luta legal até, não foi tão ruim o espetáculo. Traz um cara mais forte pra bater nele.
Rafinha, eu sei que você é um cara muito verdadeiro, né? Um cara que, inclusive, a sua verdade fez você ser extraditado e morar nos Estados Unidos. Você toparia uma luta com desafetos que você tem na vida artística, como, por exemplo, Danilo Gentili ou Nando Moura?
Eu teria que me dedicar a ficar treinando
será
um
que
negócio.
Será que você precisa treinar pra bater no Felipe Neto?
Isso é verdade.
Claro que esses meu irmão, se você briga, você já brigou.
Já briguei.
Saiu na mão.
Mas não igual você. Você tem histórias que quebrou um dente.
Eu tive muitas desses momentos da minha vida. Brigar, não necessariamente o cara maior e mais forte ganha.
Verdade.
Se o cara sabe dar um soco, tem gente que sabe dar soco. A gente sabe bater. O cara como grande como eu, se eu pego um cara de 1,80m que é rapidinho e forte e tal, eu tô fudido, porque eu vou cansar em um minuto, meus ombros vão estar doendo de eu tentar dar soco no cara. Então não é assim. Não é um cara grande que ganha. Tanto que o Popó deu uma surra no Bambam. O Bambam é muito mais forte que o Popó. O Popó chegou barrigudinho.
Sim.
Só que o Popó sabe bater. O Bambam não conseguiu nem enxergar a porra do Popó.
Então você tá dizendo que você não lutaria por covardia sua?
Não.
Foi isso que os portais estão escrevendo.
Foi isso que a gente ouviu,
que eu falei.
E os portais estão escrevendo isso.
Ou então foi preguiça. É preguiça. É mais preguiça?
Preguiça de me preparar por algo que não me interessa.
Rafinha, 5 milhões. Eu sou a favor. Peraí. Vamos lá. Antigamente a gente fazia o seguinte. Você daria o cu por 1 milhão? Bababá, 2 milhões? É no final... Vamos lá. Uma briga.
5 milhões.
5 milhões.
Pô, sabe quanto tempo? Trabalhando. Porra, eu teria condições... Eu levaria a pagar 5 milhões?
2 meses.
6 dias. Então, assim, precisa? Não precisa de dinheiro.
Mas vamos lá, Rafinha.
Vamos brigar. Você brigaria pra isso? Quem seria a pessoa que você brigaria?
Nossa, Felipe Neto dá, tá ali.
É.
Eu e Felipe Neto? É uma boa briga.
É uma boa briga.
É uma boa briga. Pior que eu não tenho, assim, problemas com o Felipe Neto. Mas só problemas ideológicos.
Problema a gente cria.
Como assim?
Já existe. Se tem um problema ideológico, que o seu problema ia ser o quê? Além de ideológico.
Mas...
Comi a mulher dele, comi a mulher.
Mas é assim que a galera tá brigando. Aí eu acho legal. Porque a gente tá vendo várias traições agora. Por exemplo, tá o marido da Ana Hickman com o Edu Guedes. Isso é uma puta briga que eu quero.
Porra,
chegamos num lugar que eu queria. Que é o seguinte. Tá, o Bambam tá brigando com o Popó. Não tem motivo. Será que a gente não deveria... Será que os caras das...
Eu sei, 12 minutos atrás.
Eu sei, papai. Mas será que os caras das apostas não tem que ir no lugar onde realmente... É foda você ver. Por exemplo, esquerda e direita é a grande treta do momento. Toda hora. Será que a gente não tem que pegar o Guga Noblar pra bater?
O Gregório contra o.
Gregório do
Pablo
Vivier
Massal.
Contra... Não, Pablo Massal. É o Gregório do Vivier contra o Danilo. É.
Não, da direita isso. Tem
não Danilo.
Nicolas Ferreira.
Chamou Danilo de nazista aqui, hein? Isso aí tá corte isso aqui, ao vivo. Não, não tem corte.
Não, porque o Danilo é um cara que já, ideologicamente.
Eu sei contra quem tu poderia brigar.
Contra eu?
É, você. Chamuel.
Eu e Chamuel é uma boa briga, hein?
Eu acho que você ganha, né?
Mas é uma boa briga.
Nessa eu acho que você ganha.
Mas eu teria que analisar o quanto eu ganharia de dinheiro e quanto eu ganharia de dignidade ou perderia de dignidade. Porque isso tem um valor também. Se eu apanho do Chamuel, imagina eu apanho do Chamuel, eu tenho que morar na
fora. Isso.
Eu tenho que morar fora.
Corre o risco.
Mas você vai ter dinheiro pra isso.
Corre o
risco.
Mas você vai ter dinheiro pra morar fora.
Então, mas quanto que vale? Essa pergunta que é importante. Quanto que vale a minha dignidade de perder pro Chamuel?
5 milhões,
exemplo,
vale a tua dignidade?
Não vale. Olha
5
só.
Milhões?
Nego do Borel. Ele é o Nego
Afro-brasileiro do Borel.
Não, mas é o nome dele.
Ah, ok, desculpa.
O Nego do Borel perdeu pro MC Gui. Desculpa. Isso. Não vale.
Acabou a vida.
Vale.
Porra, caralho, hein?
Vale. Vale pro Nego do... Imagina se... Quanto tempo que ele não vai voltar... Quanto tempo que ele não vai voltar pro Borel? Ele vai ficar 3 anos sem voltar pro Borel.
Não, Borel...
O MC Gui fudeu a vida do Nego do Borel mais do que fudeu a vida do Léo Lins.
Você tá entendendo?
Impressionante.
Você tá entendendo?
MC Gui tá destruindo vidas e famílias.
E aí, aproveitando esse momento, qual que é a conclusão que a gente chega aqui? O Big Brother, na minha visão, ele é um reality mais feminino. Ele é baseado na discussão. Ele é baseado no diz que me diz. Ele é baseado na fofoca.
Total.
E o UFC, essa treta toda, ele é mais masculino. Então a gente tá querendo juntar. E aí teremos o reality show perfeito. Que é o reality show que é? É a porradaria baseado na traição. Aí é mulher e homem assistindo.
Uhum.
Porque desse jeito, Popó e Bambam, a Emily não se interessa. A Vivi não se interessa.
Isso.
Agora, você pegar, por exemplo, quem que traiu aí recentemente, que tá bombando? Tem que pegar o gossip do dia, o Léo Dias e o caralho, e falar, quem tá traindo?
O Zuckerman
que tá traindo a mulher. O Zuckerman tá comendo a mulher do Bola. Todo mundo tá sabendo disso. Tem que botar o Zuckerman e o Bola pra sair na porrada. Uhum. Isso é uma parada que nós dois pagaríamos e vocês duas pagariam.
Porra, pagaria muito, pô.
Eu acho que eu pagaria também pra assistir a mulher. Mas aí a mulher do...
Não, a mulher não briga.
A mulher não briga
por causa
com a mulher,
do peso. Porque vai falar o peso da mulher, ela não quer saber
não é
o peso.
Isso, mas aí ela não vai brigar com a mulher que foi traída? É só
não.
O cara que vai brigar?
Não, porque a mulher faz o que ela quiser. Deu uma lacrada aqui.
Você
gostou da lacrada que eu dei?
Eu não tô nem prestando atenção.
Mas foi uma lacrada muito boa.
Foi?
Acabou de...
Vou olhar no replay.
E acabou de pintar um patrocínio aqui, hein?
Dá pra botar.
Chegou aqui agora, eu lacrei. Estou do lado das mulheres aqui e ganhei um patrocínio sensacional. Shell está com a gente agora.
Shell? O Shell tá preocupado com a mulher?
Tá. Tá pra caralho com a mulher.
Nós temos patrocínio de verdade aqui, né?
Temos.
Hoje temos inserção de Insider, Maurício 12.
Uhum. Insider é top, hein? Insider é top.
Maurício 15.
Maurício 15.
Faço questão de dizer.
Mês do consumidor.
Virou bagunça. Bagunça. Não, a gente vai continuar a... É isso aí, mostra a bunda pro Brasil. Parabéns a todos que fizeram um print.
Ó, fala pros caras me dar dinheiro também.
Ó, Insider...
Dá dinheiro pra
mim.
É
a roupa...
sim.
Que você precisa pra sair na porrada com alguém. Ninguém falaria isso.
Exatamente.
Ela
exatamente.
É uma boa roupa de briga.
Pô, a humildade dos caras te dão um boneco que nem logotipo tem, isso é bom.
É bom.
Porque não, os caras metem uns puta logotipo do McDonald's aqui. Isso aí. E você é obrigado a ficar andando. Aqui os caras não, os caras te dão um bonezinho que não tem marca nenhuma. Isso aqui é humildade, a Insider é humilde. E vou falar outra coisa, posso falar um negócio aqui?
Pode, por favor.
Vou falar um negócio aqui. Tem muita marca que patrocina aqui, por exemplo, o Maurício Meirelles, né?
Do nome.
E que o cara, que é muito difícil para um cara como ele conseguir patrocínio. O cara que as marcas grandes não gostam, tem não tem abertura, já teve envolvimento com muita polêmica. É
muito crime, né, Rafinha, que eu tô envolvido.
É assim, você não vai ter os patrocínios que tem
Bruno Gagliasso.
Não, o Bruno Gagliasso. Você não vai ter nunca esses caras.
Não vou.
Então, quando tem os caras...
Luísa Sonza.
Não vai ter.
Luísa Sonza, que foi racista em rede nacional.
Você tá dizendo, nem sei.
Foi.
Supostamente.
Supostamente.
Ela foi supostamente condenada.
Eu vou te falar. Eu falo em aspas. Quando você fala em aspas, não é você que tá falando.
Entendi.
A Luísa Sonza, que foi acusada de racismo.
Obrigado, irmão. Valeu.
Obrigado. A Luísa Sonza, que foi acusada de racismo.
Então, esses caras...
Tem patrocínio.
Esses caras têm os melhores patrocínios, os melhores investimentos. Aí quando os caras chegam, os caras tipo Insider, que é uns caras que falam, meu, vou botar dinheiro no Maurício. Você tem que comprar o produto dos caras mesmo.
Tem.
Então assim, para com esse negócio de, ah, camisa não tem cheiro, camisa não importa. Compra pra dar uma força pra um cara que teve a manha de bancar esse produto legal pra caramba que você tá vendo.
Que isso?
É.
Maurício 15 e em breve Rafinha 15 sua gôndola.
Não tem cheiro, que importa isso, entendeu? O negócio é, a camisa é boa? É boa. Mas o negócio é que os caras botam dinheiro no teu...
Cada vez que você tá com uma camisa da Insider, o cara pensa, caralho, esse maluco gosta de comédia de verdade. É isso. O cara tem que olhar pra você e falar assim, cara, tá com a camisa da Insider?
Isso.
Caralho, ele é antissistema.
Total.
É isso.
Eu sou a favor, inclusive, da Insider mandar umas camisetas com os logotipos fera.
Sim.
Manda mesmo, entendeu?
Sim.
Porque a camisa, eles são discretos, aqui o bonezinho não tem. Eu vou usar o logotipo dos caras, porque os caras bancam os projetos dos meus amigos, velho.
Exato, pronto.
Que caralho. Isso?
Que cadeta, eu chego com esse boné na rua, nem sabe quem é Insider.
Exatamente, exatamente. Não, tem que ter Insider. Pro cara olhar e falar, maluco, o cara se bancou ali, tá ligado? O cara tá do lado da piada.
A primeira marca que realmente bancar isso, tipo, todo lado do cara, porque o cara fala o que ele pensa, porque ninguém tem coragem, nem Insider. Nem Insider. Vamos falar mal do Insider.
Ele começou defendendo a
morte. A Insider é uma marca covarde.
Não, peraí, Rafinha. Não,
tudo bem, tô brincando. Tô falando o seguinte.
A Insider é tão foda que ela bancou essa fala sua.
Te manda os negócios sem logotipo, talvez, porque não quer se queimar.
Talvez seja isso. Faz sentido.
Manda lá pra eles, mas não fala que é nós. Não, mas a Insider banca. Agora, a Insider tem umas camisetas escritas Insider. Gigantesca.
Sacana e usa.
A pergunta que eu quero fazer é, compensa até quando você ser uma celebridade e ir para um reality show? Porque a pergunta que eu faço é, quando teve o negócio da Carol Conká, eu falei, vai acabar, não vai ter mais celebridade.
Você,
eu gosto muito de você, Rafinha. Quando teve
você botou a produtora a 20 metros da minha casa, melhorou ainda?
Melhorou, mais. Eu fiz por isso. Senão você não viria.
É verdade.
Se fosse quatro quadras, você não
todos
viria.
Todos os funcionários moram muito longe.
É.
Ele fez isso pra ficar
pra você descer.
Só pra vir uma vez por ano.
É.
Só pra vir uma
exato.
Vez.
Exato. Eu vou fazer uma produtora ao lado de cada... Vou botar em Alphaville. Uma pra chegar... pra todos os artistas atravessarem a rua. A Vanessa Camargo topou. Eu achei estranho. Porque assim, a Carol com o Katia topado...
estranho, porque a carreira dela tava voando. Isso.
Não é que ela tá voando, mas eu falo... Mas não saiu pior?
Tá precisando?
Não, peraí.
Ela pode não estar voando.
Ela
tem um
documentário.
Hã?
A Carol Conká, que ele tá falando da carreira, ganhou documentário, faz show, agora é uma nova mulher.
Peraí. Vamos fazer o antes e depois. Antes e depois. Carol Conká, Projota. Vamos botar todo mundo. Quem se deu bem sendo celebridade indo pra um reality show?
Só aquele que ganhou lá, o que traiu as mulheres.
O Arthur Aguiar.
Você acha que a gente deu bem? Você acabou de falar aquele que
tá divulgando o Tigrinho.
Você não falou aquele que é generoso.
Tá divulgando.
Você não falou aquele que é generoso, Arthur Aguiar. Você tá falando aquele que traiu a mulher.
Ah, o Chumbo se deu bem.
Quem?
O Scooby.
Que Chumbo? Quem é Chumbo?
O Chumbo.
Um abraço pro Chumbo, mas porra.
O Scooby.
O Scooby
Pedro Scooby se deu bem. Tá, vamos lá.
Gente boa.
Pyong Lee, cadê? Cadê Pyong Lee?
O Big Brother.
Eu tenho uma tese.
Maravilhoso, então virou um cemitério de
eu artista. Tenho uma tese que a Globo, ela tá tirando os caras da influência, mano.
Ah!
Essa é a tese que eu tenho.
Tá tipo tirando assim, YouTube.
Caralho, tá bombando o...
Desimpedidos.
O Desimpedidos tá bombando, vamos foder o Fred. Pá!
Globo Esporte nele.
Caralho, o que é o Renato Albani tá bombando? É o próximo das...
Posso falar uma coisa? Mas assim, tem um cara que vai sair muito melhor, o Bin Laden, por exemplo. É um menino que, tipo assim, não tava... Você conhecia uma música dele e tal, daqui a pouco o cara vai estar fazendo um show
é.
Legal.
Mas esse é o problema, porque o Bin Laden era um típico participante de Fazenda.
É. Mas dessa, essa, esse edição agora do Big Brother é muito Fazenda.
Não
é muito Fazenda. Respira
eu não Vanessa concordo.
Lopes. Nossa, quem que não é de Fazenda ali?
Vanessa Lopes era simplesmente a maior influencer do
teve
Brasil.
Teve várias dessas na Fazenda já.
Não teve.
Várias.
Não. Teve?
Respeita a Vanessa Lopes, irmão.
Respeita a Vanessa Lopes, irmão. Respeita, você tá nos Estados Unidos, você não tá entendendo o que tá acontecendo no Brasil, a revolução Vanessa Lopes. Estamos aqui todo mundo fazendo ver.
Tem que ver a dancinha que ela faz, irmão.
É.
Caralho.
Vanessa Lopes era uma menina de 30 milhões de seguidores. Nunca teve isso na Fazenda? Teve
isso na
Fazenda?
Moradinha no Brasil nunca teve. Nunca chegaram lá.
Você acha que pro estágio que tá o Big Brother hoje, pro estágio que tá o Big Brother hoje, você não acha que Jojo Todinho seria uma puta de uma participante?
Hoje sim.
Hoje sim.
Mas depois da Fazenda.
Fazenda, virou
depois
Fazenda.
Depois da Fazenda. A Fazenda, a minha tese é assim, a Fazenda, ela tem a ver com a igreja. A Fazenda, ela é a redenção do artista. O cara tá na merda, traiu, foi racista, estuprou. Aí ele vai pra Fazenda... E aí tem aquela coisa do perdão. É, o perdão. Porque acaba fazendo entre o que eu falo que eu discuto. Você já tá ali e fala, porra, e o perdão? Aí você fala, pô, o perdão é me seguir. E aí a Fazenda tá nesse lugar. O Big Brother é o que inicia o cara pra Fazenda. O Big Brother faz o cara se fuder, aí depois ele vai pra Fazenda. Então é o movimento contrário que acaba acontecendo.
E eu gosto muito desse programa que tem com o nome Fala Que Eu Te Escuto também, né? Porque... É o processo da comunicação.
É o processo da comunicação.
Fala
que eu te interrompo.
Que eu te escuto.
Seria um podcast.
Fala que eu tô cagando.
seria bom, caralho.
Fala que eu não tô nem aí. Não, fala que eu te escuto.
Fala
óbvio.
Sozinho.
Mas pra você criar um programa chamado Fala Que Eu Te Escuto, será que as pessoas estão falando com pessoas que não escutam? E ela falou, cara, eu preciso ligar lá pra alguém me ouvir.
Ah, mas é isso aí, é da igreja. O cara tá desesperado, falando e ninguém tá dando bola. E aí ele fala, não, aqui é um lugar onde eu te escuto.
Mas eu tenho uma pergunta. O Fala Que Eu Te Escuto, entendi. Escuta qualquer pessoa. Ou tem umas pessoas que falam, Álvaro, chato.
Não.
Que é do caralho. Fala Que Eu Te Escuto, fala, parou também, chega.
Mas tem muito gente que liga pro Fala Que Eu Te Escuto e fala, ô, pastor, sabe o que eu queria? Comer um cu!
Tem também.
Tem.
Os caras fazem isso, Muita gente. Mas aí o cara passou também, assim, esse cara é fera, porque esse cara passou por dois produtores, enganou todo mundo, falando do problema dele, até chegar no pastor.
Ah, entendi.
Ele, é um investimento que ele fez.
Entendeu? Então, fala...
Não é só ligar, o cara atende, você fala, aí, cuzão! Não, tem produtor.
Então o futuro você não fala tudo que eu te escuto.
Não.
Fala quase tudo.
Fala quase tudo que eu te escuto. É.
Fala
posso
pouco
até
que
te
eu
escutar.
Não vou tentar te escutar.
Posso até, fala aí.
No programa da Record.
Fala que talvez eu dê
uma bola. Talvez eu te dê uma bola. Fala aí.
Resume que eu te escuto.
Fala aí.
Temos o nosso primeiro superchat, o Adriano, doou 10 reais. Ele mandou uma luta aqui que nunca vai acontecer. Porque João Gordo e Dado Dolabella saíram na mão. Ele disse que pagaria.
Falar, essa eu pagaria.
Mas o João Gordo tá velho já, pô.
Mas vamos
o Dado
falar,
Dolabella também.
Quais lutas você pagaria? Assim, porque eu sei que tem um bando de... Vocês usam o termo que eu acho um termo errado, que é o Zebu. Uhum. Tem um bando de Zebu que paga pra ver Bambam e Popó. Eu jamais pagarei isso.
Eu não pagaria.
Até porque é uma luta que dura um TikTok. É uma luta que dura um Stories. Eu vou esperar alguém botar no Stories e assistir.
Não foi bom pro business do Popó. O fato do cara acabar a luta em 36 segundos.
Por isso que eu falei que tinha que ter o contrato.
A grande frustração da época do Mike Tyson, por exemplo, que você passava a madrugada inteira esperando a luta, ela demorava 45 segundos. Não vale então não pena. É legal.
Então a pergunta que é, qual luta você pagaria pra assistir?
Eu acho que tem que ter uma nascente na vida real. Tem que ter. O problema tem que existir.
Será que vai ter traições de mentira pra justificar lutas reais?
Isso é muito bom.
Ok.
O mercado por se traz. Léo mercado... Dias ganha dinheiro.
Ou então, por exemplo, eu traio a Emily. Aí ele me fala, Maurício, o que é isso? Fala, estou preparando uma luta. Pode ser um belo, uma desculpa. Amor, só estou preparando uma luta com aquele cara e tal. E na verdade é tudo...
Você
grande...
só de imprensa que pediu.
E aí eu tenho que marcar... Eu como uma mulher e já ligo pra... Quero marcar uma luta.
É muito bom.
Pra... O Adnet lutando toda semana. Toda semana tem... Vai ter um canal... Canal youtube.com/lutasdoadnet. Vídeos semanais.
O Adnet não aguenta mais lutar.
Toda terça e quinta o cara vai estar brilhando.
E talvez isso até diminua a traição, né?
Até diminua.
Porque
a traição.
Porque o cara não aguenta mais lutar.
Tem alguma luta que você assistiria que você fala assim, cara, essa eu quero ver?
Não, de cabeça assim, não. Não. É só as tretas
que
eu
quero ver.
Simone versus Simária.
Eu gostaria de assistir uma luta, Anitta contra Ludmilla.
Ah, essa eu pagaria.
É porque aí tem uma treta.
Essa eu pagaria.
É grande.
Simone Simaria ali, que o
talvez
Luiz
uma projeção internacional.
Essa é muito boa. Essa luta é muito boa.
Essa é boa, mas essa que ele falou que também é boa.
Simone versus Simaria.
Puta, essa é
irmãs, pô.
Duas irmãs,
é. Ivete contra Cláudia Leite.
Puta, não, mas peraí, calma. Simone contra Simaria é muito foda. Porque antes de começar a luta, mostra no telão coisas do passado. Elas no aniversário.
A mãe chorando.
É. Não, e a Simone falando, ela nunca me deu o doce de leite. Umas coisas muito pequenas.
Nunca me deixou cantar direito.
É uma puta luta boa.
É. Simone, essas duas têm treta, é isso?
Tem.
Separaram, menina.
Separaram. É uma luta muito boa, Rafinha. Uma luta assim.
E elas eram irmãs, é isso?
Elas são irmãs. Isso aí elas continuam sendo. Elas só não são mais dupla sertaneja.
A Vanessa com a Luana Piovani também é uma luta.
Vanessa?
A Vanessa Camargo
com Luana Piovani também é uma luta.
Prefiro Vanessa e Rafinha.
Não, mas daí...
Mas calma aí. Simaria e Simaria. Fiquei curioso. As duas eram irmãs. Simaria e Simaria.
Simone e Simaria são irmãs.
Isso. São duas pessoas diferentes.
São irmãs. São irmãs. Explica aí.
Elas são irmãs e era uma dupla sertaneja.
Tá.
Brigaram e agora cada uma segue uma carreira solo.
As duas continuam cantando.
As duas continuam cantando.
Só que agora separadas.
Só que agora separadas.
E as pessoas gostam mais das
Simaria. Da Simone.
Gosta mais da Simone.
Quem é
a Simone?
A Simone...
É a primeira.
Mas tem uma que era meio...
Meio gata.
Tem uma que é bem gostosona, que é a Simone.
Eu charo, pode falar, pode falar.
É assim que eu trato mulheres, não sei.
Desculpa. Eu trato mulheres assim, através da
equipe se refere
desculpa,
assim.
Desculpa, desculpa. Mulher pra mim é um assunto sério. Ah, não vou entrar nessas, não.
Não, mas quem é?
Não, a Simone...
É a gostosa.
É a gostosona, é. A Simaria é a gostosona.
É esse que gostam mais?
Não, o pessoal gosta mais da outra.
Não, não gosto.
Ah, da outra?
A galera gosta mais da Simone.
Mas o que era mais bonita era meio que a cabeça.
Era mais babacona, era mais babacona.
Era a cabeça. Aí que tá, aí fica essa discussão. Nesse momento você tá sendo
ela era ruim de cabeça, na verdade.
Porque quem gosta da Simone, eu dei a Simaria. Quem gosta da Simaria, eu dei a Simone.
Ah, tem isso?
Tem.
Olha o
time.
É. Anderson Silva e Chael Sonnen. É um negócio...
Será que de repente isso aí não é meio... É meio fake das duas?
Será que elas tiveram uma preparação para uma luta em 2026?
Pensa o seguinte.
E elas são gêmeas?
Antigamente elas tinham uma carreira. Agora elas têm duas. Talvez isso aí seja tudo armado.
Também.
Nem existe essa
e
briga.
Elas se juntam. Cara, isso pode falar um negócio?
Barretos.
Posso falar? Bandas que terminam voltarem num evento que é uma porradaria... É muito bom. A volta do Exalta Samba. Péricles contra Thiaguinho. Quem ganhar, assume.
Momento ao vivo, só vamos o Emílio. A palma pro Emílio. Ele vai dar uma olhada no mic do Rafinha, que tá dando uma falhada. Tá. Mas
eu acho que essa luta aí que ele falou... É a luta qual que ele falou, o rapaz?
Simone e Simaria?
Simone e Simaria.
Ah, o rapaz falou da Dolabella contra o Diogo.
Não acho uma luta boa.
Não é bom, não é bom.
Eu pensei aqui agora, não é uma luta boa. Eu não pagaria porque já faz muito tempo, o Dado tá vegano.
Isso.
O Dado não vai... Sabe o que o Dado vai fazer nessa luta? Ele vai chegar e falar, João... Peço perdão, vai ser chato. Vai tocar um violão.
Os dois comendo um gaspacho.
O João vai chegar pra dar uma porrada nele e o Dado Dolabella vai estar. Briga não! Viva o pombo da parte! Vai ser chato.
Ruim,
não é legal.
Ruim,
porque
ruim.
Isso é uma coisa importante. Brigas antigas não se resolvem no ringue atual. É uma frase boa, hein? Brigas antigas não se resolvem no ringue atual. Insider, põe essa na camiseta. Sabe por quê?
Resolve como?
Porque as coisas mudaram.
Mas resolve como?
Rafinha não quer bater no Danilo. Você quer bater no Danilo?
Eu nunca quis.
Você quis.
Fisicamente?
Em um momento você quis.
Rafinha, eu quero que ele se machuque sozinho. Não quero eu ficar.
Eu acho. Eu vou falar
faz sentido.
Eu acho.
Deixa o cara escorregar numa
escada. Veremos Rafinha e Danilo como os melhores amigos de 2032. Anotem.
É possível.
Fazendo um grande show, Rafinha e Danilo Tour.
Eu quero que bombado. Ele tropece e se machuque sozinho.
Mas eu tenho uma pergunta. Não o que você vai fazer, Rafinha, mas a luta do Bambam e do Popó, cada um ganhou 5 milhões, estão falando aí. Quanto você acha que custaria essa luta aí de bolsa pra cada um? Não que você vai aceitar, mas... Pô, eu acho que eu valho uns 3, uns 8.
Não, eu acho o seguinte, eu acho que tudo bem. Quer brigar? Não precisa nem ter dinheiro, então, né? Quer brigar?
Não, aí você
precisa de dinheiro. Aí não,
A comunidade de Israel parou pra assistir isso e te criticar.
Eu sou um cara...
Muito errado.
Que eu venho do lugar onde a gente resolve os problemas cara a cara com as pessoas. É assim que a gente resolve. Então, assim, quer resolver o problema? Se encontra e resolve. Na conversa, na porrada, no diálogo, num jantar... Essa coisa de ficar, de transformar isso num espetáculo, pode ser bacana pro público, não é pra mim, não serve. Não serve pra mim.
Tudo bem.
Eu vou resolver uma treta minha. Primeiro, assim, eu nunca tretei.
Decepcionante.
Eu nunca tretei pra criar espetáculo. Tem gente que faz isso. Sim. Cria pra polêmica, pra poder aparecer, fala do fulano, não sei o que. Não. As coisas que aconteceram com as tretas que eu tive na minha vida, aconteceram naturalmente.
Isso é uma oportunidade. A oportunidade pingou aí.
Você plantou uma oportunidade.
Eu brigo de graça.
Em 2000...
Sem regras e sem leis até a morte.
Em 2011, você plantou uma treta que você estaria bilionário agora e eu fico muito ofendido de ser tanto seu amigo quanto amigo do Danilo, que vocês resolveriam isso numa porradaria e no final
não
a gente ia lá no Coco Bambu.
Não
que
tem
está
interesse.
Com promoção. Mas eu quero... No final de semana.
Camarão Internacional, você
tem mais alguma coisa?
Não, o pessoal quer fazer pergunta sem mandar dinheiro. É 10 pila, hein, galera?
Não, não
10
tem
pila.
Pergunta sem mandar dinheiro. A gente tá chegando ao final porque eu não quero ficar mais tempo aqui também.
Tá,
não.
Temos 50 minutos.
Temos 50 minutos já. Já deu o que tinha que dar. Isso aqui não é uma entrevista. Finalizando, então, vamos chegar num resumo, né, Rafinha? Acho que o grande aprendizado que a gente teve aqui é criar um reality show imerso numa treta de tatame, de luta, de ringue, que seria tipo uma espécie de round six que a gente criou aqui, onde celebridades e anônimos estão juntos lá, deu problema, na segunda-feira eles vão para um ringue...
E resolvem até a morte.
E resolve até a morte.
E vou dar até uma ideia melhor. Pode ter o grupo 1 e o grupo 2. Então a primeira fase no BBB... luta contra o vencedor da Fazenda. É o grande vencedor do ano.
Tipo Bellator e UFC, entendeu? Isso é muito bom.
E resolve aí pega no SBT.
O vencedor da treta do México.
É.
Vai fazendo um chaveamento.
Uma Copa do Mundo.
É Copa do Mundo.
Porra, Copa do Mundo de boxe de BBB.
Não, mas eu acho que talvez começar no Brasil. O Brasil tem a Copa do Brasil, que é o quê? É o de férias com ex.
De férias com ex dá uma vaga.
De férias com ex leva uma vaga pro BBB.
A ilha.
A ilha. Não tem que ganhar.
Vai pra pré.
Vai pra pré-fazenda.
É.
E vai criando esse chaveamento.
O que é ilha, velho?
É, os reality que é tipo
que vale
o campeonato, sei lá, carioca da vida. A gente vai fazendo um chaveamento. Quem ficar vivo é o grande vencedor do Brasil. E ganha o quê? Porque todo mundo vai morrer. Esse cara vai sobrar. Ele ganha um programa.
Só ele vai ganhar um país.
Acho que ganha,
Ele vira apresentador do programa.
Ele vira deputado federal. Porra, isso é do caralho. É assim que a gente faz as eleições. Porque o Marcelinho Carioca tá lá tentando ser deputado federal, falando, indo lá na comunidade. É muito melhor ele ser deputado federal depois de vencer um grande reality matando todo mundo.
Mas eu acho que você lutar muito... sendo deputado federal é interessante também.
Como assim?
Uma briga de...
E posso dizer outra coisa? Já deu o tempo do programa aqui, hein?
Já deu.
Tá bom já.
Tá
ótimo
tá
com... já.
Diz o cara com 6h30 no Flow falando, é irmão maior.
Aí que tem que falar, aí que tem que falar.
Lá tem audiência.
Aí que tem que falar.
Aqui faz pela amizade. Aqui faz pela insider. É. Só que a insider...
Thiago Leifert deu 300 mil. Se você não der,
Eu nem vou dar
a coisinha pra cima.
Ô, falando nisso, sou obrigado a dar o crédito aqui. Thiago Leifert, porra, que esse cara aí eu gosto.
Opa!
Eu não gostava.
Achei que você achava briga.
Ele meio arrombado, os negócios lá. Saiu na Globo, virou um cara que tem opinião, fala o que ele pensa. Porra.
Thiago é do caralho.
Cara foda.
Ainda faremos.
Virei fã. Não foda-se o que ele pensa a respeito de mim. Eu tô dizendo. Eu virei fã do Thiago Leifert. O cara se livrou daquela máquina que comandava tudo o que ele falava, o jeito que ele pensava. Hoje é um cara que tem aí o caminho dele, fala as coisas pela internet. Não, livre. No caralho. Esse é o caminho. É isso aí, Thiago. É falência financeira e liberdade criativa.
Aí, garoto. É isso aí.
Thiago Leifert em breve estará no projeto Porradaria Danilo e Rafinha.
Não,
tá,
mas
ele
aí
apresentando.
Para do Danilo e Rafinha.
Eu quero
essa punheta.
Mas eu quero.
Para, ele tem que resolver um negócio com o Tadeu Schmidt. Essa seria
Não, mas
Tem coisa aí.
Será?
Porque tem uma rivalidade entre os espectadores.
Tá bem com o Tadeu Schmidt.
Você acha que tá mal os
outros? Claro que não, brother. Claro que não. Você vai gostar do cara que vai começar a comer tua mulher depois que acabou?
Que isso?
Não vai gostar.
Não, mas...
Porque o cara foi lá ocupar uma vaga que era tua.
Mas você
acha que o Thiago Leifert fica... Nossa...
Mas indo por esse raciocínio, então você ficou putaço quando o Danilo pegou o teu programa lá. Ou você pegou do Danilo.
Não, pegou meu programa.
Ele pegou. Tu pegou dele.
Para com essa bunheta de Danilo.
Chega. Chegou.
Deixa eu falar uma coisa.
Muita felicidade. Muitos anos de vida.
Se você soubesse a quantidade de funcionário que esse cara tem. Impressionante. Muito dinheiro pra esse cara.
A equipe sabia, só pra saber.
Eu odeio essas coisas, eu vou te falar.
Não porque a gente não teria deixado.
Eu não tava sabendo de nada.
Comecei a fazer trabalho.
Na hora que eu tava falando, come tua mulher, ela ia parabéns.
Foi isso.
Que é um gesto bonito dela e eu aqui falando mal.
E foi uma coisa assim, É legal isso.
Mas não tem bolo aqui.
Calma, peraí, Rafinha. Tem bolo.
É que... Ela é a nossa fã do achismo. Ela tem. Fez o bolo.
Peraí, cadê o bolo?
A Emily transformou isso no programa da Eliana.
Já, tu isso aqui é de comer, então.
É, e você tá passando a mão. Porque a mão você tava no sapato.
É. Isso aqui é de comer?
Porque deu uma. Eu tenho que falar que gostei, porque a gente é casado. Mas assim, você entrou no meio do meu trabalho. Imagina o cara do SAMU resolvendo um problema. Aí chega, parabéns pra... E o cara tá lá com pâncreas saindo. E ele tem que falar... E ele não pode falar, ô, Selma, você pode? E ele fala, obrigado,
e agora pra
amor.
Trocar de assunto, não tem
é
como
uma
mais.
Merda. Então, vamos encerrar. Obviamente, agradecendo aí.
É muito curioso que isso aqui seja de comer.
É, agora
é
não é
bolo
mais.
Ou você é, passou... é fake ou é real?
É fake ou é real?
Meu novo programa aí. Senhoras e senhores,
bonito,
o Achismos Opinião, ele teve hoje a presença ilustre de Rafinha Basso. Eu quero agradecê-lo pela presença.
É isso, meu irmão. Fazer tudo meu.
Se inscreva no canal, o Achismo está chegando a 5 milhões de inscritos.
Tá mesmo?
Pois é.
Caraca!
Parece que em 8 minutos não chegou nem na metade. Mas continue dando like.
8 minutos eu ganhava mais dinheiro, porque eu tinha um funcionário. Olha a quantidade de gente.
Parece que o comunista não queria dividir.
Ah! Não sou comunista, não. Tchau, tchau. Eu gosto de dinheiro. Judeu comunista não existe, velho. Não existe.